Você está no podcast A Professora, onde as professoras e estudantes de pedagogia que querem se transformar em A Professora aprendem mais sobre estratégias pedagógicas e vários aspectos educacionais voltados ao aprendizado das crianças da educação infantil e do ensino fundamental.
É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no canal da Escribo. Hoje vamos ter aí uma palestra especial com uma convidada especialíssima, que é a professora Marilene. Ela vai falar sobre analfabetismo funcional e como a gente pode utilizar a tecnologia para reduzir esse problema, né, principalmente aí com jovens e adultos. Olá, professora Marilene.
Olá a todos, boa noite. Grande prazer estar aqui e falar com vocês. Vamos bater um papo aqui interessante.
Eu que agradeço desde já a sua disponibilidade de tempo aí para compartilhar, para trocar experiências com as professoras aí das escolas da Escribo, enfim, e de vários lugares do Brasil inteiro. E aí, professor, eu queria que antes de você começar, né, contasse um pouquinho aí para a gente quais são as suas pesquisas, o que é que você tem feito, para que a gente possa também divulgar essas suas iniciativas que são bem bacanas.
Bem, eu sou uma pessoa meio irrequieta no mundo da educação, e hoje eu me dedico a uma pesquisa na Universidade Aberta de Portugal, cujo tema é discutir, levantar, entender as questões das competências socioemocionais, né? Ou se a gente ainda mantém esse conceito de competência, né? Pelas experiências vividas na pandemia, é um trabalho que eu faço com diretores de escola. Aqui em São Paulo, eu trabalho também como consultora num projeto na Secretaria Municipal da Educação, orientado à formação de diretores. E as minhas pesquisas, como eu digo, como eu sou irrequieta, né? Então, eu vejo assim como o mundo ele nos traz o tempo inteiro novas demandas e o meu processo está sempre voltado a como melhorar o nosso diálogo pedagógico, melhorar a nossa qualidade de trabalho como educadores, né? Então, o aspecto das tecnologias, analfabetismo funcional, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, tem a ver com uma história, com essa história desse buscar sempre conhecer um pouco mais, principalmente questões que pudessem trazer o lado da inclusão. Vamos dizer que nós desenvolvemos uma pesquisa a partir de 2017, 2018, 2019, numa universidade particular em que eu trabalhava, e nós tínhamos assim muito interesse em saber como é que a gente trabalharia, como a gente iria acessar respondentes, pessoas que poderiam nos dizer na sua condição de leitores e de pessoas que poderiam escrever, né, para não criar constrangimento. Então, fomos estudar essa questão das metodologias, de como abordar essas pessoas, e foi muito interessante. E nesse sentido também, a gente fez uma pesquisa de tecnologias, principalmente de aplicativos, e é um pouco sobre isso que eu vou falar com vocês. E o último livro, também escrevo livro, tem alguns livros já publicados. O último livro que eu tenho é na parte de curadoria educacional, que eu já começo a falar um pouquinho sobre ele, mas o meu assunto hoje vai ser o analfabetismo funcional, para a gente bater um papinho hoje. É muito interessante, porque hoje nós não temos o especialista, uma pessoa que domina tudo. A gente pode até colocar algumas diretrizes, alguns caminhos, mas isso não quer dizer que exista um domínio total sobre os assuntos, né? E o melhor de tudo é a possibilidade de a gente poder trocar. A questão desse assunto que eu trago, né, da inclusão, é um assunto muito sério, né? É um assunto seríssimo, o analfabetismo funcional. Também não é um assunto específico do Brasil, que a gente sempre fala, porque a educação brasileira, sempre nós temos essa questão crítica, né? Não é algo que só existe no Brasil, é um problema mundial. Até os países ricos, países desenvolvidos, enfrentam questões de analfabetismo funcional. E existem muitos espaços que são transversais, que eles se cruzam, né, em relação a entender esse problema, a encarar esse problema e a poder desenvolver políticas públicas ou questões mais específicas dentro do âmbito da escola e aquilo que está ao nosso acesso, né, favorável a gente chegar e produzir algum tipo de solução. E aí a gente pergunta, o que é, na verdade, um analfabeto funcional? O que é mesmo, né? Já que a gente percebe que esse assunto ele é falado e, às vezes, a gente não tem muito tempo, nem tem muito muita forma de ir atrás de um conceito. Eu estou aqui baseando meu trabalho muito no Instituto Paulo Montenegro. Muitos anos atrás eu tive um trabalho de consultoria lá com eles e a diretora, um diretor anterior, que era o Fábio Montenegro, que era muito meu amigo, e depois veio a Ana Lima, que é uma pessoa incrível, que está ainda à frente desse instituto, e que quer um braço do Ibope em relação às questões inclusivas. E aí eu também vou falar um pouquinho que, vamos dizer assim, é a maior referência que a gente tem em termos de levantamento de dados, né, e de taxas desse analfabetismo, essa condição de leitura ou de conhecimento matemático mínimo. Então, o analfabetismo funcional é que o que eu aprendi sobre leitura e alguns cálculos, o que eu aprendi serve para o quê mesmo? Eu consigo ler textos, interpretar, eu consigo ler receitas de bolo, extratos, bancários, mensagens, consigo fazer alguns pequenos cálculos, né? Sei somar, sei subtrair, sei multiplicar, enfim, sei dividir. Eu consigo responder as mensagens que me aparecem aqui no WhatsApp? A gente não pode, mesmo com essas perguntas que eu faço, hoje nós temos aparatos que nos auxiliam muito ou que, vamos dizer assim, escondem, na verdade, alguns problemas de analfabetos funcionais. Porque às vezes eles não precisam usar toda a sua capacidade de leitura e de escrita, porque a tecnologia ajuda, né? Ajuda num corretor, né? A gente está ali, ele corrige, né? Porém, essa capacidade mental e cognitiva, ela é fundamental para que a gente consiga alicerçar condições para que as pessoas possam aprender coisas mais complexas, que vão estender os assuntos e vão produzir pessoas que criem algo. Então, o problema do analfabetismo funcional, ele tem, como eu já falei, diferentes camadas. Além dessas primeiras perguntas que eu faço, eu tenho vários subterfúgios que me ajudam. Um vídeo, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ligada aos vídeos do YouTube, isso me ajuda muito a entender muitas coisas sem eu necessariamente saber ler. Porém, a necessidade de leitura, ela ainda é fundamental. Então, as tecnologias, de alguma forma, auxiliam, ou então elas encobrem, tiram o sujeito de alguma situação difícil, de não entendimento, de algum tipo de informação. Isso não é, vamos dizer assim, uma resposta suficiente para as necessidades de leitura que as pessoas têm de ter para essa questão de cidadania. Se as pessoas não conseguem, dessas pequenas perguntas que eu coloquei aqui, atingir o nível necessário de entendimento ou de produção na própria linguagem, aí ele pode ser enquadrado nesse espaço de analfabeto funcional. E aí a gente percebe, como eu falei, do Instituto Paulo Montenegro, eles têm esse indicador, que é um indicador que ele é levantado desde os anos 2000, chamado INAF, Indicador de Analfabetismo Funcional. E esse INAF, ele avalia o nível de analfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos. E aí é muito interessante nesse, vamos assim, esse espaço temporal, né, de idade, é muito grande, né? A gente percebe aí uma variedade muito grande também de como caracterizar esse analfabeto funcional. A gente percebe que a principal função desse instituto, quando realmente levanta esse índice, e os levantamentos são feitos a cada 3 anos, né? O último que a gente tem é 2018, a divulgação em 2019, então algum deve estar sendo ainda levantado nesse ano de 2022. Com pandemia e tudo, as coisas devem ter também, talvez, se modificado ou não, né? Então, a gente não tem último índice divulgado, ele está no início de 2019. E tudo isso é feito para quê? A principal coisa, é claro, que é muito drástica a situação em que a gente tem uma população que não sabe ler nem escrever direito, né? Porém, isso também direciona para que pensemos em políticas públicas. O que são políticas públicas? São condições criadas, né, dos órgãos, né, municipais, estaduais, federais, que consolidam condições para que alguma coisa aconteça, para que a população possa se servir de algum benefício. E, às vezes, essas pessoas que estão, ou muitas vezes, que estão no poder, elas têm dificuldade de enxergar qual é a melhor política, onde assegurar condições melhores para que a população possa galgar condições melhores, qualidade de vida. Eu diria que o principal assunto ligado do INAF e analfabetos funcionais é da produção de políticas públicas. Mas isso também parece um universo um pouco longe, mas é importante, né? Então, a gente também tem aquelas outras atividades, aquela outra preocupação que se pode resolver em sala de aula, né? Numa preocupação também das escolas, de como é que a gente desenvolve ou mitiga, diminui a questão da qualidade desse sujeito que é leitor e que escreve também, ok? Bem, então, segundo esse instituto, a gente tem, na verdade, né, 11 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Isso varia um pouquinho, mas é uma situação dos analfabetos absolutos, né? Para uma população de 220 quase, né, milhões de habitantes aqui que nós temos no Brasil, eu creio que é isso, mais de 200 milhões, vamos dizer assim, a coisa acaba sendo complicada, né? Porque quando a gente pensa em absoluto, é algo fora do comum, século XXI, tecnologia de ponta e uma sociedade que desenvolveu muito em certos âmbitos e que criou fosso, que está criando cada vez mais um fosso social em relação ao distanciamento dessas pessoas, né? E aí, obviamente, as políticas, os interesses, né? É de que eu tirei essa informação de um autor, de Soledade 2021, né? E diz que, obviamente, querer erradicar o analfabetismo no Brasil é algo polêmico e difícil, e que a pandemia, obviamente, ela deve ter aumentado os números, porque as crianças foram, ao serem alfabetizadas, elas perderam muito, né, por causa da pandemia, distanciamento, ensino remoto, e várias situações por crianças muito pequenas, né, com imaturidade intelectual e com diferentes tipos de acesso, né, e a gente percebe que há um dado que 3 em cada 10 brasileiros, 3 entre 15 e 16 anos, têm algum tipo de problema no analfabetismo funcional, e essas limitações de leitura. A gente precisa ter uma metodologia clara para entender essa variedade de perfil de gente que não sabe até que ponto ler e até que ponto escrever, porque isso, mesmo falando de analfabeto absoluto, essa quantia ou as formas de acessar esse dado são bem complexas, é bem difícil a gente entender isso, né? Mas a gente percebe que também tem analfabetos funcionais no ensino superior, gente que se forma, gente que tem um diploma. E aí a gente vai começando a contabilizar as dificuldades que a gente vai trazendo para a sociedade, né? Ou seja, desde o começo, a gente pega uma criança que tem problema na alfabetização e a gente ainda consegue resolver esse problema, ok, mas se esse problema, se essa questão do vai se alastrando ou vai se manter em todos os tempos da formação e uma pessoa acaba se tornando um diplomado de ensino superior e sendo considerado analfabeto funcional, isso é uma coisa muito estranha, né? Parece que não cola, né? A gente não consegue entender como é que isso pode acontecer, mas isso está acontecendo. E as pesquisas mostram isso, né? Então, e a gente, obviamente, tem o melhor nível, que é o nível de proficiência, né? E eu vou falar, assim, desses 5 níveis que existem para dizer que nós não podemos pensar numa caracterização homogênea e única de quem é analfabeto funcional. Aí o Instituto pensou em níveis e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Todas essas questões não só se relacionam ao letramento de palavras, né, de construção da leitura escrita, porém também do numeramento, que eles chamam letramento e numeramento. É uma palavra meio diferente, né? Numeramento, mas como eu já falei no início, a dificuldade de fazer pequenos cálculos, né, de matemática e, com isso, resolver questões da própria vida, né? Um troco, um pagamento que foi feito, que não foi feito corretamente, né? Então, quando a gente fala dessas dificuldades, tem a ver que elas refletem a dificuldade da própria vida, né? Essas pessoas podem ser sempre enganadas por não saberem ler e por não saberem um cálculo e poder conferir tudo aquilo que lhe aparece na vida, né? Muito bem. E aí também, como eu já falei, mas por que uma pessoa se torna analfabeto funcional? Bem, essa é uma questão que eu diria que exige ainda muitas pesquisas. Eu creio que a gente fica realmente impactado com o que acontece com o analfabetismo funcional, porém a gente ainda não tem uns impactos ainda suficientes para desenvolver pesquisas mais profundas sobre isso, né? A gente pode inferir, né? Obviamente, uma situação é, uma hipótese, né? É colocar as justificativas na qualidade do ensino básico. Beleza, né? Isso muita gente já discute, muita gente já diz. E a gente vê criança que fica, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a exigência de alfabetização, a criança entra com 6 anos, e até os 9 anos é todo um processo longo para que a criança adquira essa proficiência de leitura e escrita, né, num nível muito bom, é o que se espera, né? E há hoje discussões de que a gente pode também diminuir esse tempo, né, e trabalhar processos mais otimizados em termos de metodologias, em termos de abordagem, em termos de recursos, tá? Um outro vilão aí diz que é o sistema de alfabetização ineficiente. Também eu creio que é procurar a caça às bruxas, mas também não resolver o problema. Tá bom, a gente sabe, a gente identifica, mas ainda precisa resolver. Incentivo à leitura é algo necessário que talvez as pessoas não ainda incorporem ou tenham uma sensibilidade, né, a todo o movimento de bibliotecas, a todo o movimento dessa questão de acesso virtual, o movimento de instalar em cada um ser a necessidade de que leitura é, vamos dizer assim, um caminho de sucesso para qualquer um que queira melhorar na sua proficiência na própria língua, né? E o abandono dos estudos, que é algo que se sentiu muito na pandemia, em alguns lugares. Ainda é muito difícil a gente determinar como é que a gente forma esse analfabeto funcional. Mas muitas dessas razões estão relacionadas como a gente toma conta dessas crianças. Como essas crianças, vamos dizer assim, são acolhidas, são abraçadas, são acompanhadas, são avaliadas, recebem o devido recurso na hora certa. E como elas reagem, como elas respondem cognitivamente, afetivamente, a toda essa construção de sentido. Então, esse quadro aí quer dizer assim que ainda a gente não consegue determinar totalmente como é que a gente constrói uma dificuldade maior em que as pessoas têm para acessar a escrita e a leitura, o letramento e o numeramento, vamos dizer assim, né? Os assuntos também não estão, essa variedade, a gente pode até atribuir a uma classe econômica menos favorecida, mas isso também não é totalmente verdade, né? A gente também não pode atribuir a uma construção de que, veja, a gente já falou que uma pessoa que está no ensino superior tem também graus de analfabetismo funcional, né? Então, acho que, nesse caso, a gente pode até inferir, ter muitas hipóteses e ampliar a visão para que entender onde é que esses problemas começam a aparecer para, vamos dizer assim, para transformar aquele sujeito que poderia ter uma proficiência muito boa na própria língua e não tem. Um outro assunto que eu também acho importante e que eu diria que faz parte da minha própria realidade, eu sou uma pessoa que sou neta de uma analfabeta, uma mulher, minha avó, não sabia nem ler e escrever, infelizmente eu não conheci minha avó, não tive convivência com ela, mas eu fiquei sabendo disso. E aí eu percebo que das gerações que vieram, a minha geração, tinha um comprometimento, né, minha mãe, né, de dizer, olha, minha filha estuda, tal. Então, esse comprometimento geracional, né, de melhoria, e a gente percebe que hoje o mundo está muito mudado e não sei se essa hipótese ainda é válida. Uma outra, de criar, né, essa questão da herança familiar e daquilo tudo que a gente quer melhorar. Uma outra questão que eu coloco também da minha própria experiência é a experiência em aprender línguas estrangeiras. Quando nós nos pegamos a aprender muito bem, a ter interesse por uma língua estrangeira, naturalmente a gente vai também ter muito interesse em melhorar a nossa própria proficiência na língua materna. Eu diria que foi isso que aconteceu comigo. Eu sou formada em alemão, eu sou professora ainda de alemão, além de toda essa questão de pesquisa, nunca larguei o ensino de alemão, justamente para eu não me esquecer, né? Eu sempre faço sempre alguma coisinha, e isso tem a ver. E cada vez que eu estudava mais esse idioma, todo mundo fala, é difícil e tal, e eu tinha que estudar muito a construção gramatical, né? Tudo aquilo era muito difícil e diferente, e isso fez com que eu tivesse uma consciência muito maior sobre a minha própria língua. Então, eu imagino, como o inglês também, que também é dado, tem alguma dificuldade, né? Então, as pessoas que têm esse interesse em aprender outras línguas, isso pode favorecer muito a própria língua materna. Isso é algo que eu coloco por mim. Existem 5 níveis, né, de analfabetismo funcional, e existem universos em que ele, vamos dizer assim, em que as pessoas, né, têm de se mostrar de alguma forma produtivas, né? Por exemplo, tem o analfabeto mesmo, tem o rudimentar, que é um pouquinho melhor que o analfabeto, que é chamado absoluto, né? Tem o elementar, que já consegue já realizar algo um pouco melhor, tem o intermediário e aí tem o proficiente, né? Então, a gente chega no nível do proficiente, que seria o que se quer alcançar, né? E é tão interessante esse tipo de coisa que a gente tem um lado de integração, a capacidade de poder comparar, ordenar, fazer coisas lógicas com a linguagem. Essa dificuldade de integração do que lê e do que se faz com aquilo que se leu, com que se aprende, que a gente fala assim, olha, o que eu aprendi com isso, né? Então, o problema de analfabetismo funcional, ele impacta diretamente a qualidade de aprendizagem, né? A leitura passa com muita propriedade no mundo, embora a gente viva num mundo multimodal, né? De ações de vídeo, de áudio, de animação, de jogos, e que a tecnologia vai trazer, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa passar pela linguagem de letra, de palavra, né? Depois existe uma coisa interessante, que é a elaboração, a capacidade que se tem com aquilo que se lê, de elaborar, de recriar, né? De resolver problemas com base nos elementos textuais, que são aquelas perguntas que se faz, né? Quando você lê alguma coisa, são umas perguntas básicas sobre aquilo e vê se tem resposta. Então, isso chama, é uma questão produtiva do domínio e se chama uma elaboração. Um outro assunto que seria a avaliação, buscar informação extratextual para confrontar com a informação textual, né? E, por exemplo, isso como a gente tem, como eu digo, o que aparece para a gente como acesso, né? Multimodal, multimeios, formas, e que, de alguma forma, que interagem e que buscam uma informação, né? Hoje a gente trabalha muito, quer dizer, com a necessidade de uma educação mediática, entender o que é aquela imagem, o que é aquela informação imagética, né, está trazendo para a gente, como é que a gente entende isso? Então, é além do texto, mas o texto está ali também dando todos os recursos, né, de orientação e de entendimento. Muito bem. E um outro assunto é a localização, que seria a capacidade de identificar no texto uma ou múltiplas informações de modo literal ou não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesses 5 níveis, o sujeito que está naquela condição de analfabetismo funcional, ele vai, vamos assim, se equilibrando, ele vai se movimentando e vamos assim, adquirindo condições de integração, de elaboração, de avaliação, localização, e que não são necessariamente na mesma linha, né? Então, como eu falei, os sujeitos são diferentes, as formas como as dificuldades de leitura aparecem, as respostas também são diferentes. Só para dar 2 exemplos, né? Os absolutos, eles são aquelas pessoas que ainda assinam o nome com alguma dificuldade. E a gente fala aí, ela tenta criar, né, um mecanismo motor e um mecanismo de cópia, né, de copiar. Isso não é ruim, isso já é algo, né? Então, ele conseguiu copiar, desenhar, uma forma assim quase de desenho, né? Então, ligar o número, ter o número de telefone, identificar algum ônibus pelas cores, pela a quantidade de letras, né? E ali eles realmente desenvolvem hipóteses. Então, quando a gente fala analfabeto absoluto, ele não é nulo totalmente, porque o mundo ele tem tantos estímulos e tantas coisas que estão acontecendo que, se a pessoa está numa sociedade, é impossível ela não pegar isso como estímulo de leitura. O problema é que elas não acreditam. Então, tem um problema de baixa autoestima. As pessoas que não conseguiram ler nem escrever da melhor maneira, elas têm uma baixa autoestima e de não considerar os próprios mecanismos e as hipóteses que elas desenvolvem para se virar na vida, para construir um caminho de ir em frente, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Isso que eu estou falando tem a ver com a pesquisa que eu mencionei com os meus alunos lá de pós-graduação sobre essa questão de mecanismos de autoestima, de reconhecer que tem algum tipo de processo e de progresso numa construção de sentidos. Não é o melhor ainda, porém ele existe, né? E os rudimentares, eles conseguem encontrar as informações mais explícitas de algum texto mais curto, né? Sabem ainda fazer algum tipo de soma, né? Porém, eles ainda têm uma dificuldade, né, em solucionar problemas, quando algum problema é colocado, mesmo oralmente, não digo nem escrito, e eles têm de, vamos assim, procurar saídas para aquele problema. Tá? E aí usar os seus conhecimentos básicos matemáticos. Mas, de novo, a questão da autoestima e de considerar as próprias bases já construídas pela vida. A gente pode até encontrar num semáforo aqui de São Paulo, ou de qualquer cidade do Brasil, pessoas que podem ser consideradas analfabetas funcionais, mas que conseguem produzir cálculos maravilhosos em termos de fazer negócios no semáforo, né? De poder dar um troco, de poder. Então, e elas não se reconhecem, às vezes, nessa capacidade. E o ensino, e isso daí também gostaria de comentar, que é, vamos assim, aceitar um trajeto da informalidade que vai, vamos assim, ajudando a estar no mundo, né? E às vezes a gente tem uma separação entre isso daqui eu aprendi desse jeito e foi na escola. Então, de considerar que aquele saber aprendido na escola, ele é diferente daquele saber aprendido na vida. E por que nós não podemos integrar isso, né? A escola tem uma sistemática e a vida tem outra. E a vida traz uma coisa muito interessante, que é a vantagem de ver o resultado. Eu consegui produzir um troco, eu consegui conferir, eu consegui produzir algo que vai me dar uma sustentabilidade, mesmo sendo uma categoria que a gente esperava de qualidade de vida melhor. O que a gente pode, então, de tudo isso que eu estou falando, de níveis, de que a gente não consegue ainda, você não há um perfil homogêneo de um analfabeto funcional, né? A gente ainda não tem um estudo muito aprofundado de, obviamente, entender as causas e ir atrás de soluções dentro, mais sistemáticas dentro dessas causas, né? Obviamente, existem casos, né, como com tecnologia, com desenvolvimento de aplicativo, que eu vou falar um pouquinho mais, né? Mas a gente percebe que isso ainda precisa de um reforço, né? E a gente percebe que o analfabetismo funcional, sem dúvida nenhuma, né, ele vai reforçar essas desigualdades sociais, né, culturais e de produção do trabalho, quando analisadas, por exemplo, em um ambiente escolar, de que as pessoas não estiveram na escola, né? Mas a gente percebe que as dificuldades, né, elas acontecem nessa preparação. O desafio maior é que a gente tem uma sociedade, a gente fala o tempo inteiro, né, com tecnologias que estão cada vez mais sofisticadas, e o valor da capacidade humana, cognitiva, produtiva, e por muitos aspectos, está, para muita gente, ainda está muito a dever, está muito aquém para acompanhar. E esse tipo de discussão que eu gostaria até de ter aqui com vocês é o sentido de que a gente vai aumentando o fosso, a gente vai aumentando as questões de domínio, de quem que domina, quem está dentro e quem está fora desse domínio, né? Quem participa e quem não participa. Quem consegue, vamos assim, ter sustentabilidade produtiva nessa sociedade de conhecimento e que diz que já algumas décadas antes da gente inaugurar o século XX, dizer, olha, a gente está na sociedade do conhecimento, mas é uma discrepância absurda estarmos numa sociedade do conhecimento vivendo lado a lado, pau a pau, com pessoas que mal sabem ler, né? Então, não é uma questão só de um domínio individual, né? E é de um domínio de uma classe que tem que se mobilizar socialmente pensando, né? Então, a gente vai... Eu coloquei aí uma coisa muito simples, né? Obviamente, coloquei essa charge de novo, que não é para a gente rir, de novo. Eu coloco aqui só para a gente se assustar, né? Olhando para essa charge, eu falo, mãe, eu queria aprender a ler e escrever, diz a criança. E a mãe fala, lá vem você com suas manias de grandeza, né? Então, é um tipo de coisa que não é para rir, e realmente é para ficar muito triste, porque as pessoas estão cada vez mais desacreditando que a capacidade de aprender, de ler, de se movimentar na formação vai realmente, vamos dizer assim, criar condições de sustentabilidade na vida e no mundo, né? Então, o que a gente pode olhar com mais acuidade, né, é que a gente vê sem possibilidade de empregabilidade, não avança nas profissões, nas formações, né? Então, se a gente pensa em formações com muito uso de tecnologia, né, com raciocínio, com aspectos mais complexos, né, de cognição, e a leitura é uma abstração, a aprendizagem da escrita, e essas pessoas não passam por isso, então elas não passaram por isso, então elas têm mais dificuldade de, mesmo num espaço menor, né, havendo políticas que desenvolvam possibilidades, elas vão ter dificuldade para chegar num nível interessante, né, de empregabilidade, de aprender uma profissão, sustentabilidade produtiva, que eu digo, né, nessas sociedades globais, e elas têm problemas para empreender, né? Obviamente, eu digo isso em relação às melhores condições, ou condições mínimas, né? É claro que pessoas, às vezes, com analfabetas funcionais, podem desenvolver negócios, sem dúvida nenhuma. Ao tino do negócio, a informação, ao interesse, à motivação, isso tudo é importante entender. Porém, há também aquelas que são desprovidas, e aí fica muito difícil galgar ou subir um degrau, mais outro degrau, mais outro degrau. Muito bem. Aí, se a gente vai pensar que eu trato o analfabetismo funcional como uma necessidade e que tem a ver com inclusão social, porque os índices aparecem, mas as soluções veem esses índices de uma forma invisível, né? É como se isso só vai me atacar quando eu estiver procurando um funcionário que possa aprender mais ou que já esteja formado e, quando formado, possa, vamos assim, dar resultado na sua formação. Ou pessoas que estão educando seus próprios filhos, né? Sem uma inclusão de não ler, de não saber uma receita, de não saber como cuidar, de não saber usar algum tipo de produto, isso tudo é um prejuízo muito grande, né? E aí a gente vê alguns processos de tecnologia, e quando eu falo de participação, mediação, interação, são palavras lindas da educação, não é? A gente percebe isso também, noção de pertencimento de comunidade e reconhecer o outro que representa. Isso tem a ver com o artigo que nós escrevemos, né, nessa pesquisa que eu falei para vocês, né, que era o seguinte, que a tecnologia hoje que é utilizada, que parece até vamos dizer assim, uma surpresa, como uma pessoa que não sabe ler e escrever usa tecnologia, né? Porque a tecnologia já criou condição de incluir essas pessoas. Vai precisar ir um pouco além. Isso já é interessante, mas não é suficiente. tá? Então, a gente percebe as estratégias de uso de vídeo, de imagem, de áudios, né? Histórias, filmes, narrativas, piadas. Isso tudo cria, vamos dizer assim, um valor, né? Um repertório que até então uma pessoa com menos possibilidades, analfabetas ou analfabetas funcionais, elas não enxergavam, né? Num filme, numa atividade, numa narrativa, isso cria repertório. Isso cria repertório, vamos dizer assim, da construção de novos conteúdos. Isso cria repertório na questão do conhecimento das palavras ou de instigar curiosidade de coisas que não se conhecem. As pessoas hoje, aí eu entro no lado inclusão e tecnologia, elas acabam adquirindo, elas são picadas, muitas delas, não vou dizer todas, por um bichinho que se chama curiosidade. E como a tecnologia hoje, por exemplo, um aplicativo, né, específico, um jogo, leva a um processo intuitivo de exploração e de criar a curiosidade. Isso tudo é um mecanismo muito, muito interessante para levar a, vamos assim, a novas camadas de conhecimento sobre o mundo e de estar melhor nesse mundo, mesmo com essas deficiências de leitura e de conhecimentos básicos de matemática. E isso pode levar a uma melhoria, ao interesse de melhorar, né? Vamos dizer assim, né? Então, às vezes parece, aquele cara pegou o ônibus, pegou um aplicativo, começou a jogar. Claro que tudo tem o seu limite, né? Nada tão exagerado em qualquer coisa na vida, né? Tem uma bebida que a gente gosta, bebeu demais, vira um alcoólatra, né? Tem uma comida que a gente gosta demais, comeu demais e não faz bem para a saúde. E a mesma coisa. Então, hoje há uma quantidade de possibilidades tecnológicas, de jogos, de vídeos, né? A gente vê essa produção do TikTok, do YouTube, enfim, e que faz com que as pessoas criem repertório. A questão maior que eu digo aqui nesse meu livro, até falar, é o que a gente escolhe como coisa boa para o repertório. Aí é que falta. E aí tem o lugar da escola, que é fundamental para direcionar repertório de todas essas, vamos dizer assim, esses encontros de possibilidades midiáticas que estamos vivendo no mundo de hoje, tá? Muito bem. Aqui, então, nós temos, vocês já conhecem, vocês já sabem, né, de alguma forma, que as tecnologias que eu poderia falar são o Facebook, são de mídias sociais, né, o WhatsApp, o Messenger, ou enfim, coisas que aparecem para as pessoas estarem, se sentirem na sociedade. É o que eu chamei antes, nessa minha pesquisa, de senso de pertencimento, né? Então, quando as pessoas reconhecem aquela comunidade, e o WhatsApp criou muito isso, um senso de pertencimento, de pessoas que sabem muito escrever e ler de uma forma precária, porém, elas conseguem trocar, elas conseguem interagir com fotos, com esses vídeos e tudo mais. A questão também, de novo, é a gente se, vamos assim, se preparar para as coisas que não são boas, né? Esse senso, né? De responsabilidade sobre aquilo que se faz. Por exemplo, em relação a fake news. Há um estudo dizendo que pessoas aposentadas, mais velhas, né? Elas trabalham muito, elas divulgam muito fake news, porque para elas, inicialmente, elas querem pertencer a um grupo, então alimentam coisas nesse grupo, porém, essa é a primeira ideia. Porém, elas não se atêm a ter um critério do que elas estão ali divulgando, compartilhando e tal. E aí propagam muito fake news e não têm ideia do prejuízo que isso possa estar causando, né? Então, tem esse outro lado. A tecnologia, de alguma forma, cria um pertencimento, cria um estar dentro de uma comunidade de gente muito próxima e parecida, seja na família ou seja de outro grupo de pessoas, ou essa construção de grupos, e faz com que a gente tenha velado alguma questão que não aparece tão fortemente das necessidades de saber ler e escrever de uma forma melhor. Entre os analfabetos funcionais, 86% deles usam WhatsApp, 72% usam Facebook e 31% deles eles têm conta no Instagram. Mas só esse dado, ele é interessante, mas é um dado quantitativo, ele não é qualitativo ainda, né? Ele não está com todos os dados, né? Por exemplo, em questão dos rudimentares, eles podem passar mensagens escritas, eles podem, né, fazer algum tipo de comentário, né? Os proficientes, obviamente, enviam mensagens escritas, com certeza, mas aí também tem aquela não vontade, aquela preguiça, entre aspas, de poder comentar, nem todos comentam, porque também é uma forma de exposição da forma como escreve, né? Não havendo um jeito de corrigir, né? E aí a gente percebe que essas mídias, como eu já tinha falado, eles criam competências de letramentos midiáticos, de como eu pego uma foto, coloco ali e mando, como é que eu edito, né? Como é que eu faço questões mais de me apropriar dessa tecnologia, né? Que seriam as competências digitais que se falam no mundo de analfabetos funcionais, né? Então, aí você fala, puxa, esse pessoal está se virando, e está se virando bem. Beleza, muito bom. Mas a gente precisa ainda fazer com que esse pessoal atinja níveis mais elevados de proficiência para que possam produzir outras coisas, né? Então, como eu falei, senso de pertencimento, melhoria de repertório, né? E senso crítico ou não, né? Que são difusores dessa questão das fake news, né? E aí, obviamente, a gente tem outro dado, que é o número de celulares, né? Então, a tecnologia facilita aplicativos, todas essas questões midiáticas num celular, num dispositivo móvel, né? E a gente percebe esses vamos dizer assim, empenhos inclusivos, né? Empenhos, é claro que há limitações, continuamos com elas. Eu digo, há um plus, há um positivo, há uma melhora, porém, isso não deve ser, vamos dizer assim, a gente não deve colocar um pano na frente, uma venda, e não enxerga a melhoria, mas enxerga também a necessidade de ir para frente, de aprofundar isso, né? E é o tipo de coisa que tem acontecido, né? É claro que o uso de Wi-Fi, a melhoria dessas condições, com políticas públicas de Wi-Fi no ônibus, e Wi-Fi nas praças, das praças públicas, as pessoas não precisam pagar, né, um plano e ter um, elas podem até ter, mas isso sai caro. Então, há possibilidades de inclusão de uso de tecnologia, mas a questão ainda que fica é o que nós ainda fazemos com isso. Aplicativos para chamados analfabetos funcionais ou crianças que estão num processo de alfabetização ou crianças que precisam melhorar aquilo que já dominam em termos de alfabetização. E fazendo um painel assim meio rápido em relação a isso, né, a gente percebe que ainda nesses, se a gente for analisar esses aplicativos, né, a gente percebe ainda que existe uma necessidade de aprimoramento. Nesses aí que foram feitos nesse tempo, né? Mas, por exemplo, existiam focos diferentes, né? Uma vez era o foco de melhorar a escrita de palavras, que palavras sem contexto. Outros momentos, essas palavras estavam contextualizadas em narrativas, em espaços a serem preenchidos. Então, na época, nós analisamos como há ainda um espaço enorme de desenvolvimento de um design específico para melhorar o sistema inclusivo de analfabetos funcionais por aplicativos. Às vezes, uma melodia, uma música, um fato pode ser interessante, mas às vezes, por muitas vezes, faltava uma integração maior ou que aquilo pudesse realmente consolidar algum tipo de aprendizagem. Então, tem uma estrada aí ainda interessante a ser feita. Há aplicativos que foram ABC do BITA, há aplicativos que foram premiados, né? Mas eles têm que passar sempre por um movimento de aprimoramento para poder incluir da melhor forma. Esses aqui que eu digo, eles estão mais numa linha de... O foco é muito, muito mais infantil e ainda precisaria um tratamento de coisas muito mais para adultos, né? Aqui eu tenho uma outra tabela, né? Desse Palma, o ABC, o Edu, Ler e Contar, que são mais, vamos assim, eles se consideram mais específicos para melhorar a proficiência dos analfabetos funcionais, transformando em leitores proficientes, né? Então, um dado interessante é que muitos desses aplicativos, eles funcionam online, uns online, outros offline, né? Então, a questão de plano de dados é algo, e de Wi-Fi, ou enfim, é um pouco complicado ainda, né? Ainda, muitos deles têm linguagens muito mais para criança, mesmo quando a gente fala jovens, não chega, é muito mais infantil do que tanto para jovens, né? E aí a gente tem um nível de qualificação feita por esses autores, Soledade, 2021, que eles colocam que, obviamente, temos esses aplicativos, o Palma, ABC, Edu e tal, e que são voltados para analfabetos funcionais, totais, que eles chamam, né? Funcionais, ou, enfim, para jovens, para crianças. Então, há uma categorização. Mas ainda, diria, a estrada ainda tem que ser asfaltada, né? No sentido de a gente melhorar a condição do design, a condição da proposta educacional, e a principal condição é como eu avalio isso e como que isso realmente se incorpora na melhoria do repertório e da condição de leitura e de produção escrita. Esse livro aqui, chamado Mobilidade Tecnológica, Planejamento Didático, foi uma produção de um pós-doc meu. Falo sobre os aplicativos e falo sobre celulares, mas bem específico das questões do analfabetismo funcional é que cada vez mais deve haver um esforço dentro da tecnologia para dar voz. O celular já está na mão ali, já está na mão e já está representando uma voz, já está representando galgar um espaço, né? Uma ida para frente, né? Então, pegando aí, a gente percebe os pontos fracos e fortes do que a gente tem. A gente percebeu nesses aplicativos um design com muita ênfase na intuição, que eles não vão pegar um manual como qualquer coisa que a gente vive hoje em tecnologia, o uso de cores, diferentes recursos, áudio, figuras, processos interativos de atividades de preencher, de fazer, de gravar, de rever, de analisar, formas de registros, né? E uma estrutura lúdica, né? Que a gente chama, pode ser uma estrutura chamada gamificada. E a gente percebe pontos fracos no sentido de melhoria, né? Ainda os conteúdos para jovens são muito infantis, né? Para criança tá beleza. Definição clara do público-alvo, aí quebra isso, né? Por o primeiro item em relação ao segundo. Pré-requisitos de conhecimento, então é uma questão ainda muito difícil, porque o aplicativo vem na mão e as pessoas começam a usar, e aí não tem essa checagem, né? É um pouco difícil. A progressão de atividades, a forma como as atividades são colocadas. Então, isso de uma forma geral. Tudo isso que eu falo em relação a analfabetismo funcional, a questão inclusiva, a melhorar a proficiência, a leitura, a gente está, obviamente, que é uma área que a gente tende sempre, eu não falei, né? Mas é todo um processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem é um processo que precisa, que tem um sentido tácito, né? Aquilo que está dentro da gente. A gente fala assim, puxa, por que que eu aprendo? Ou o que que a aprendizagem faz de diferente em mim? Então, esse sentido tácito, ele tem que estar, de alguma forma, bem claro ou negociado, né? Porque ele vai produzir uma reação, porque ele vai produzir um... Opa, caiu a ficha de como as coisas acontecem. E eu creio que a gente ainda precisa discutir muito, em termos mais profundos, o analfabetismo funcional e as possibilidades de mitigação em função do propósito do que se aprende. Por que se aprende isso? Por que, que a leitura? A pessoa, eu acho muito chato ler um livro grosso. Então, as pessoas criam aquela ideia de que leitura é algo ruim, mas é uma vamos assim, uma reação extremamente superficial e muito simples, né? Então, não se tem ainda uma propagação da necessidade que, sem leitura e sem escrita, não se tem nada. Não se tem nenhuma mídia, você pode ver vídeo, 1000 vídeos no TikTok, você pode ver coisas ali, brincar, que é interessante, como eu já falei, mas não garante processos mais complexos e que vão considerar um cidadão numa condição de uma sociedade global e plenamente tecnológica, né? Então, eu tenho aí um esquema, vamos dizer assim, um sistema, né, de que a aprendizagem é uma de natureza fortemente abstrata, seja se a gente vai pensar no letramento, numeramento, né? A gente sempre pensa matemática abstrata, mas a linguagem escrita também é muito abstrata, tanto quanto, né? E a gente percebe que esse processo, que tem as complexidades de raciocínio, de cognição, de memória, de domínio, de exercício, de comparação, de análise, isso tudo fica muito a dever se a gente não consegue encontrar ou galgar o nível de aprendizagem nessa natureza da leitura e da escrita e do numeramento, tá bom? Então, a tecnologia deve ser, para mim, as considerações finais, a gente deve entendê-la ainda nesse sentido que eu estou falando hoje, nas políticas públicas e as reações em relação a elas, e os pesquisadores, pessoas como eu, têm uma responsabilidade muito grande do que se aprende e do que se acessa em termos de conhecimento nessa área da educação, né? A gente também vê que a gente tem uma linha chamada EdTechs, né, que são as empresas que desenvolvem produtos de alta tecnologia, então tem muito interesse hoje das questões inclusivas. Inclusive, eu fiz até um artigo aí que vai sair numa publicação aí sobre as EdTechs brasileiras e que trabalham com muitos processos mais arrojados, que são a ideia muito mais, vamos assim, arrojados, que eu digo, além de um formato de aplicativo, mais colaborativo, engajador, enfim, e que também procuram, vamos assim, desatar esse nó do analfabetismo funcional, e a gente vai perceber que a gente precisa de grandes conexões ainda a fazer. E é isso, vamos às perguntas. Eu agradeço a todos vocês.
Muito bom mesmo. Eu, inclusive, lembro quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, uma das perguntas que minha orientadora fez logo no começo foi: qual o percentual de analfabetismo no Brasil? Aí eu botei, eu respondi com o número do IBGE, né? Ela disse: então, sua pesquisa não precisa ser feita, porque pelo IBGE são 90% e tantos alfabetizados, né? Só que o critério do IBGE é se sabe escrever o próprio nome, né?
Exato.
Então, eu disse, não é isso, né? Eu dei uma definição errada, né? Teria que dar a definição de analfabetismo funcional, né? Que foi o que eu fiz depois. Ela disse, agora sim você está mostrando um problema que precisa ser realmente trabalhado, né? Então, é um ponto muito, muito importante aí. Tem várias perguntas, né? Eu vou ler aqui para você. Como ensinar na escola pública sem disciplina, sem ordem, sem projetos que envolvam o merecimento e sem consequências a determinados atos praticados pelos estudantes?
Bem, tudo que eu falo aqui é tudo construção. Vocês podem me ouvir e construir no espaço de vocês, na história de vocês, no DNA de vocês, a solução. Da mesma forma, quando coloco isso, eu também coloco consenso provocativo. As pessoas falam assim, eu quero sair da zona de conforto. Ninguém nunca teve zona de conforto. No Brasil, a gente nunca, eu acho esse termo, vou sair da minha zona de conforto. Nós nunca tivemos zona de conforto, em lugar nenhum. O analfabetismo funcional, como eu falei, ele é algo que ainda para a gente parece algo invisível, porque ele nos ataca, impacta, mas ali a gente esquece e vai tratar de outra coisa. Sobre a escola, eu tenho ido, tenho conversado com muitos diretores, e cada lugar a gente encontra, de novo, uma realidade muito difícil. Mas a gente tem, não que a gente vá passar por cima do difícil, mas a gente tem que analisar esse difícil. Em muitos casos, como esse projeto que eu faço aqui na Prefeitura de São Paulo, que é a questão de cada vez mais aproximar a gestão, e essa gestão significa não só a gestão administrativa, mas a da dimensão educacional, com todos os seus valores, e o pessoal que faz parte. Então, eu sou uma pessoa que, eu não falei para vocês, eu acho, eu sou formada em linguística, né? E além de pedagogia, alemão, enfim, no sentido de que tudo tem a ver com o diálogo pedagógico, tudo tem a ver com uma reconstrução de propósitos. E nesse diálogo as pessoas podem, vamos assim, traduzir as condições que elas vivem. Porque às vezes a gente não tem espaços para se colocar sobre aquilo que vive. A gente só vê o resultado. Criança que não aprendeu a ler e escrever, a escola um caos, não sei o quê. E a gente, como eu falei, vai procurar os culpados. Não é isso. Cada um de nós temos uma parcela. Tanto por participarmos, ou como tanto por não participarmos e irmos atrás de soluções que devem ser conjuntas. Então, qualquer coisa que vocês, desculpem falar qualquer coisa, também não gosto muito dessa expressão, mas algo que vocês venham a elaborar, a desenvolver, vai depender de um afinamento com as equipes que já existem e que fazem parte desse projeto e desse resultado. Tá? O resultado, quando você diz, crianças indisciplinadas, assim, mas isso está fora da escola. A comunidade de pais, do entorno, tem que estar dentro da escola. Aqui nós usamos, os estudiosos usam um termo chamado território, né? Que é o território, que é o lugar que dentro da sala de aula, a carteira, a lousa, o pátio, a limpeza da escola e a comunidade que está ali. Né? Então, e tudo isso, algumas coisas têm, vamos assim, processos mais objetivos, mais otimizados, e que entram muito na parte de como eu comunico o meu projeto pedagógico, o meu projeto político-pedagógico dentro da minha escola, como eu me relaciono com as pessoas que fazem parte desse time. Né? A gente consegue muito ver uma ideia quando vem aí, tem a Copa do Mundo, e tem o técnico, e tem a pressão, tem a conversa, e quando isso... E a gente percebe que quando um técnico tem um time que ganha mais, ou que tem, vamos dizer, resultados mais positivos, é aquele que trabalhou muita comunicação com todas aquelas grandes figuras que têm as suas posições dentro da quadra, do campo, né? E o que eles vão fazer. E como você não só comunicou, mas ouviu o que eles têm a dizer e quais são as soluções, tá? Hoje a gente tem muitas soluções de como melhorar essa comunicação e trazer o aspecto coletivo dessas pessoas que fazem parte da equipe, né? E não ir atrás das bruxas. Entender que cada um tem a sua parcela e entender também essa, que eu diria, que eu chamo isso, né, da autoestima de participação. Melhorar a cultura da participação. Não é conto de fadas. É algo que a gente até tem testado em algumas escolas aqui, tem observado em algumas escolas, e que tudo tem a ver com uma melhoria da condição do diálogo, da interação, do conhecimento da equipe, do entendimento dos prós e dos contras, e de alicerçar isso tudo com a necessidade de envolver a comunidade, com assembleias, com envolvimentos. Eu sei que a pandemia, ela evidenciou um caos. Coisas que já eram difíceis ficaram mais difíceis com a pandemia. E, por outro lado, desenvolveu, eu entendo, com essa pesquisa que eu tenho feito hoje, né, sentidos de pertencimento e de colaboração diferentes, que antes você tinha, não sabia que existiam. E é muito interessante isso também, da gente poder revisitar antigos ditados, né? Por exemplo, um que eu revisito e é o que eu falo sempre no início do meu curso é: pode se mexer em time que está ganhando? Sim, se mexe. E as tecnologias mostram isso. A gente está sempre galgando alguma coisa muito melhor, a gente quer, né? Não quer dizer que a tecnologia resolva todos os problemas e que ela tem deixado a nossa vida melhor em todos os aspectos. Mas a gente percebe que em time que está ganhando, a gente pode mexer. Eu diria que o grande exemplo que eu falo, né, e pegando o ditado, pegando aí o exemplo, é o próprio celular. Imagina, ter um telefone já era uma coisa maravilhosa, né? Nossa, ter um telefone, agora um telefone móvel, melhor ainda. Agora um telefone com internet, nossa, não dava para imaginar. E o que vai vir daqui a pouco? A gente vai mexer nesse time aqui. A gente está mexendo nesse time chamado celular.
Michelle comentou que ela foi criada pela avó, que era analfabeta, porém a avó dela ensinava matemática de uma maneira extraordinária e sempre as tarefas estavam corretas. Foi um dos pontos que você falou, né? O analfabetismo funcional, ele envolve, né, leitura, escrita, mas também matemática. Nesse caso, né, a avó dela provavelmente tinha uma proficiência boa em matemática, né?
É, eu creio que aí, no caso, né, são coisas que as pessoas ainda estudam, né, que é essa capacidade de tirar conhecimento das próprias experiências. No caso aí, a avó dela, ela tinha uma experiência já matemática, ou ela tinha uma inclinação para o pensamento matemático, para o raciocínio matemático, e que não necessariamente ela aprendeu na escola. Isso é importante nessa verificação do que é o analfabeto funcional, né? Que a educação informal hoje, não digo que a avó dela fez um joguinho, não, ela não fez nada disso, mas hoje as pessoas têm muita autonomia de buscar possibilidades de aprendizagem, que eu digo pela tecnologia, que não estão na escola, né? E tendo também essas inclinações pessoais para o raciocínio lógico, para fazer uma conta, para entender a lógica dos números e assim por diante. Obviamente, a avó trabalhou num nível de cálculo para a vida, né? Uma soma, uma divisão, isso tudo ela deve ter usado na vida inteira dela. Mas aí, até um certo ponto, a menina estava na escola, essa que falou agora, e ela foi galgando outras posições da complexidade do que é o pensamento matemático.
Existe alguma pesquisa sobre analfabetismo funcional entre professores?
Olha,
isso também é um problema?
Sem dúvida nenhuma é. Porque, veja só, na hora que se descobre que há muitos analfabetos funcionais no nível superior, com certeza há, e eu sou uma pessoa, eu faço um projeto também que eu auxilio na orientação de teses de mestrado, de dissertação de mestrado, para pessoas que têm alguma dificuldade financeira, dificuldade e tal. E ali eu sinto um problema seríssimo de escrita. Mas você vai falar, é só escrita acadêmica, Marilene? Não é. Então, com certeza, deveria haver uma pesquisa, sim, que pudesse entender algumas dificuldades que os professores têm. Porque se eles têm algum déficit de analfabetismo, eles também não conseguem aprofundar os raciocínios de coisas que eles ensinam. A gente continua aprendendo, estudando, né? A gente estuda porque é um processo necessário e que nos conduz a raciocínios mais complexos, mesmo que a gente vá tratar de coisas simples, mas a gente precisa saber mais a fundo, né? Então, seria muito importante, eu achei ótima essa ideia, de poder entender entre os professores se existe algum nível de analfabetismo funcional. Aí você tem que trabalhar qual é o jeito de pegar esse dado. É por narrativa, você não pode trabalhar mecanismos constrangedores, é por oferecer alguma coisa que fosse lida e que tivesse um resultado X, Y. Aí tem que trabalhar muito bem a metodologia de como, vamos dizer assim, acessar esse tipo de dado.
E é uma boa ideia para uma pesquisa de alguma de vocês aí que queira fazer o seu mestrado.
Gostei muito.
Olha aí, um tema bem interessante. E pode até tentar usar a mesma tecnologia que a INAF usa. Conversando com eles, talvez eles liderem.
Não, eles têm, na época que eu trabalhei lá com, quer dizer, que eu fiz um trabalho com eles muitos anos, era sobre era estudos nas escolas de como os professores podiam ensinar os alunos a fazer questionários, a fazer levantamentos sobre alguma condição, alguma situação. E isso era muito interessante, como fazer questionários com perguntas abertas, perguntas fechadas, como tabular, como entender os resultados. Era esse trabalho que eles faziam.
Uma pergunta que Gisélia fez, eu não sei responder. Ela nunca atuou no EJA, né? Será que os livros do EJA são os mesmos dos anos iniciais, dos anos finais, do fundamental, ou são livros específicos, né? Diferenciados? Né?
Eu creio que seja algo diferenciado e que também vai depender muito da política de EJA. Por exemplo, aqui nós temos política de EJA em escolas estaduais, escolas municipais. O número de pessoas interessadas em EJA não tem subido tanto, isso é bem complicado, porque, como eu já falei, os mecanismos informais estão muito fortes e, às vezes, as pessoas elas só vão atrás quando precisam de um diploma para consolidar uma outra situação. Mas, necessariamente, o trabalho de EJA tem que ser bem diferente das coisas que são dadas para crianças em outras idades, né? Primeiro porque já são adultos, pessoas que já estão, muitas delas, né, obviamente, para sobreviverem no ambiente de trabalho, com experiências de vida. Então, eu creio que o material deva, de alguma forma, fazer um link com tudo isso, né? Não ser uma coisa infantilizada ou qualquer outro, mas se almeja atingir o mesmo objetivo. Essa questão de constrangimento, ela é forte, e eu vou dar um exemplo aqui, no caso da nossa pesquisa, de levantar consciência, né, sobre se a pessoa é analfabeta funcional ou não, levantando a história de vida da pessoa, as narrativas de vida. Talvez seja uma metodologia bem interessante dentro do grupo, né, na medida em que ela também possa se colocar, né? Quando a pessoa resgata, nesse caso, da nossa experiência, a narrativa de vida, por que que chegou a essa idade, não sabe ler e escrever direito, ela diminuía o seu processo de culpa, porque eu não sei, porque os outros sabem, eu acabei ficando para trás. Quando ela resgatava as dificuldades que aconteceram na vida e para chegar a esse momento, e era um alívio. E a mesma história para outras situações de constrangimento, na condição de não saber ler e escrever, de encontrar outras pessoas que representam da mesma forma esses aspectos da trajetória da pessoa e por que elas estão ali unidas nesse mesmo propósito de melhorar a condição de aprendizagem. Eu digo hoje, não é mimimi, o que a gente chama de trabalhar com aspectos mais humanos, as possibilidades, assim, ou ter um olhar, não que a gente não trabalhasse com aspectos mais humanos, mas a gente meio que relevava um olhar dessa humanidade, da história de cada um. Então, quando eu digo hoje, porque eu sou neta de uma senhora analfabeta, que eu falo isso com orgulho pela história que essa mulher também trouxe para mim e o que eu sou hoje. Isso não é, para mim, constrangimento. Pode ser para outras pessoas, né? Dizer, olha, minha mãe é analfabeta e eu também sou meio, né? Então, é para recuperar um processo de vida que fizeram com que as pessoas chegassem a essa condição hoje e que elas podem reverter. Então, aquele ditado, a gente ainda continua, a gente pode aprender. Hoje nós temos muito desenvolvimento de possibilidades metodológicas narrativas, possibilidades metodológicas dialógicas, de projetos e de coisas que a gente pode utilizar a própria história de cada um.
Bem, acho que já acabamos o nosso tempo aí que você tinha reservado para a gente, né? Então, acho que muito obrigado, né? Foi excelente. Você já está intimada, né, a gente a marcar o próximo momento sobre fake news e como ensinar os nossos estudantes, né, jovens e adultos, crianças, jovens e adultos, a identificar a fake news, enfim.
Nós podemos conversar um pouco. porque isso. Eu sou da área da metodologia mesmo, né? Embora todas as... Não adianta você ter uma metodologia incrível lá na frente se você não consegue enxergar todo esse contexto, todo esse universo. E a questão do analfabetismo funcional foi um lado da minha pesquisa e foi muito surpreendente você pedir para eu falar sobre isso, né? Eu fui ler os meus artigos, então ali tem alguns artigos que a gente já publicou, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de publicar as coisas que acontecem, então vamos lá, porque depois tem outra realidade, e a gente conseguiu registrar, e vamos para frente, né? Vamos para frente e farei com todo gosto outro tipo de participação.
Até mais.
Boa noite, um beijo a todos e até mais.
Bom final de semana para você. Então, muito obrigado a todos vocês e a todas vocês que estão aqui com a gente, e até a próxima.
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.